pedia para que fossem criadas condições para iniciar esta audição. Esta audição é com o Sr. Professor Dr. Domingos Xavier Viegas, professor emérito do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais. Queria informar também que o LIVRE faz substituir o Sr. Deputado Jorge Pinto pela Sra. Deputada Filipa Pinto e o Chega faz substituir a Sra. Deputada Ana Martins pelo Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Ao contrário, peço desculpa. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Elísio Neves.
Elísio Neves, peço
É substituído
desculpa,
pela deputada Ana
pela Sra. Deputada Ana Martins.
Sr. Presidente, se me permite, Presidente, se me permite, o Partido Chega não faz substituir ninguém nesta audição. Fará na da manhã, não de hoje.
Peço desculpa, foi lapso dos serviços. Peço
Muito
desculpa.
obrigado.
Tinha aqui a informação.
Sim, é só para amanhã.
É só para amanhã. Muito bem. Senhor Professor, informar que a grelha de tempos foi distribuída. O senhor professor terá uma intervenção inicial que é facultativa de 15 minutos. Este tempo é indicativo. A referir que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer um crime de falsidade de testemunho. Dito isto, iniciávamos então a nossa audição e eu dava-lhe a palavra. Com um tempo indicativo, então, de 15 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar também todos os membros desta comissão de inquérito e saudar esta iniciativa e dizer que nesta minha primeira intervenção iria suportar-me de uma apresentação que está, digamos, diante de vós e que eu iria apresentar. Esta minha introdução, de modo algum, pretende balizar a nossa, enfim, digamos, a nossa conversa, assim direi, menos ainda limitar, portanto, o âmbito das questões que me queiram pôr, mas eu procurei, enfim, trazer aqui algumas ideias para procurar também objetivar um pouco algumas das questões que aqui temos falado. Farei uma breve introdução, uma breve panorâmica sobre os incêndios, falarei também sobre os negócios incêndios e tirarei alguma conclusão. Eu tenho depois alguns slides que deixei como reserva para algumas questões que porventura me possam ser colocadas e que possa vir a trazer. Desde já agradeço este convite e saúdo esta iniciativa, que me parece que é não só oportuna, mas que pela importância e relevância do tema dos incêndios, julgo que tem um grande significado para o país. Porque todos sabemos que os incêndios florestais, não sendo o único, nem talvez o maior problema que o nosso país tem, são claramente um problema que atravessa toda a sociedade e todos os cidadãos os têm presente. É claro que temos que partir do princípio, e julgo que tem esta ideia, de que o problema dos incêndios florestais é um problema sem solução. Não se pode resolver o problema dos incêndios, no sentido é que não vamos nunca ter possibilidade de nos livrar dos incêndios. Vamos tê-los sempre. Mas, obviamente, temos que trabalhar no sentido de os reduzir e mitigar. Este esforço é transversal a toda a sociedade, desde o cidadão comum até aos órgãos de soberania, porque pode afetar também todos os setores da vida natural, social e política. Verificamos que, apesar dos enormes esforços que têm sido realizados, e esta Comissão tem estado, digamos, atenta a eles, a situação do problema talvez não esteja melhor, pelo menos em alguns aspectos, como é reconhecido. Trata-se de um problema que depende de fatores naturais e fatores humanos, e não podemos ignorar uns e outros na sua análise. Ou seja, às vezes pretendemos que a atuação humana ou antrópica pode resolver o problema e que é independente de condições que a natureza impõe, e isso, de modo algum, é possível ou aceitável. Como a gestão de qualquer grande problema exige, a gestão dos incêndios gera movimentos de volumes de dinheiro que configuram negócios, no sentido lato, e que podem suscitar comportamentos e procedimentos menos corretos e que importa escrutinar. Neste, como noutros assuntos, entendo que não deveríamos apenas ir atrás do dinheiro, mas abordar o processo na sua globalidade. Portugal tem um déficit de capacidade de organização, de utilização de recursos, de eficiência, de promoção da qualidade, da excelência, de valorização da competência e de fomento da credibilidade. Os incêndios florestais e a sua gestão são um problema transversal ao problema, ao país, e todos os setores de governação, pelo que a intervenção que esta Comissão está a fazer, é de maior importância e direito é de exemplaridade. Para além da mera busca de fraudes em negócios, no sentido estrito, considero que esta Comissão deveria identificar e corrigir diversas outras falhas que existem. Estamos perante um problema de interesse nacional, que transcende os interesses de grupos, nomeadamente os de caráter ideológico ou partidário. É nessa posição que eu me situo e aqui estou. Sou cientista, sou um cidadão que está ao serviço de Portugal e de nenhum outro interesse. Gostaria de me apresentar para os que me não conhecem, para poderem compreender as limitações da minha prestação junto desta Comissão Permanente. Como foi dito, eu sou professor jubilado do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra e estou jubilado exatamente desde 2020. Em 1985, iniciei um programa de investigação sobre incêndios florestais e sou, presentemente, o diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais do Mundial de Investigação da Universidade de Coimbra. Eu especializei-me no tema do comportamento do fogo e da segurança pessoal em incêndios e tenho desenvolvido o meu trabalho com o apoio de um grande número de projetos e solicitado a realização de estudos de grandes para governos. Eu não fiz parte das comissões técnicas independentes, por vezes há essa confusão, mas realizei estudos por deliberação do governo dos grandes incêndios de 2017. Fiz parte, sim, do Observatório Técnico Independente. Eu estou aqui a depor, mas devo reconhecer que tenho por trás de mim o contributo de uma equipa que é dedicada há muitos anos ao tema dos incêndios. Aqui estão as caras e os nomes de alguns dos meus colegas e é no trabalho e no conhecimento deles também que me sustento ao vir aqui. Um dos nossos recursos é este laboratório. Este laboratório dedica-se, digamos, ao tema da investigação dos incêndios, mas também à formação. E é um recurso que é único no país e na Europa. Nós temos lá equipamentos que são originais e que são utilizados na formação de agentes operacionais. Tem sido falado aqui muito e nós colaboramos nessa formação, não só de bombeiros, como de cidadãos comuns, de elementos da GNR. Recentemente demos uma formação a pilotos de helicóptero da Força Aérea, portanto, em março passado. Estamos a fazer uma ação para agricultores em conjunto com a CAP e recebemos no nosso laboratório cidadãos de todo o país e também do estrangeiro. Como disse, no passado, por incumbência do Governo, estudámos alguns grandes incêndios. Está aqui a capa do relatório do incêndio de São Brás de Alportel de 2012. Em 2013, fomos convidados a estudar alguns dos grandes incêndios e os acidentes que neles ocorreram. E, em 2017, o incêndio de Pedrógão e os incêndios de outubro. Entrando agora, digamos, um pouco mais numa temática mais, digamos, técnica, eu creio que é importante a questão dos conceitos e da terminologia. E, se me permitem, eu traria aqui, digamos, um conceito que gostava, digamos, que fosse alargado e que fosse utilizado com mais alargamento, que é o conceito de risco de incêndio florestal. Nós preferimos este conceito a falar de incêndios ou propagação de incêndios, porque o conceito de incêndios é muito redutor. Então a gente fala comissão de incêndios, mas o que nós devíamos abordar era o conceito de risco de incêndio florestal. Porquê? Porque este é um conceito mais abrangente e que requer para a sua gestão componentes adicionais que não podemos desprezar. Ou seja, que se olharmos para o risco, ele é composto de perigo, exposição e vulnerabilidade. E se tivermos em conta todos estes aspectos, estaremos a olhar para o problema de uma forma mais abrangente. Se vamos querer, digamos, maçar, este é um diagrama do risco que nós desenvolvemos num projeto europeu que coordenei e que terminou há uns meses, e que mostra que o risco de incêndio é composto exatamente pelo perigo, pela exposição e pela vulnerabilidade. E à esquerda de cada um daqueles componentes estão os aspectos que o constituem e os fatores que o implicam. Este diagrama está longe de ser completo, mas é isto que nós procuramos, através do conhecimento, perceber estas relações, quais são todos estes fatores, para depois podermos intervir em cada um deles. Muitas vezes nós focamos-nos na propagação. Quando falamos de incêndios, estamos a olhar para a propagação. É certo que para a propagação é necessária a ignição e temos que olhar para as causas dos incêndios e esta Comissão está naturalmente muito atenta a isso, mas não podemos esquecer todo o aspecto da população e bens e ecossistemas que estão expostos e as perdas e a vulnerabilidade. Tudo isto faz parte do risco de incêndio. Para resolver este problema é necessário um sistema integrado, de gestão integrada do risco de incêndio. Esse sistema é constituído por uma estratégia, um plano e uma governação. A estratégia deve ser um conjunto de conceitos baseados, derivados, digamos, do conhecimento, nomeadamente do conhecimento científico, e deve ser algo a longo prazo. Cada país deve ter uma estratégia. E o nosso país, supostamente, tem também uma. E essa estratégia deve manter-se ao longo do tempo, não deve mudar, digamos, por uma circunstância ou por outra. E depois, este sistema está ao serviço da sociedade. A sociedade que está aqui representada esquematicamente por um conjunto de grupos, entre eles, para mim, o mais importante é o dos cidadãos. E que, se este sistema não está, digamos, ao serviço da sociedade e dos cidadãos, na verdade, não serve para o seu efeito. O risco, quando se manifesta, manifesta-se no espaço e no tempo. O espaço tem diferentes escalas, o que leva, digamos, a haver intervenções a diferente escala, e naturalmente isto aqui tem sido visto. Eu não pus ali a escala internacional, mas estamos também inseridos nela. E há uma outra escala que é de tempo. Temos um antes, um durante e um depois. Portanto, a manifestação do risco tem exatamente estas várias escalas. E temos que tê-las em conta. Em relação às tarefas, ao processo da gestão do risco, também, como este diagrama mostra, podemos distinguir o antes, o durante e o depois. E o antes temos aquilo que se chama genericamente a prevenção, mas que inclui uma fase muito importante, que é o planeamento, que é transversal a tudo. Portanto, tem que haver planeamento para a prevenção, tem que haver planeamento para o combate e planeamento para a recuperação. Quando aqui se fala entre prevenção e combate, está-se a reduzir o problema. Ou seja, podemos estar a esquecer uma parte importante, que é o planeamento, e outra parte muito importante, a recuperação, onde já iremos. Uma coisa que eu queria dizer, em meu entender, todos devemos fazer prevenção, todos devemos fazer combate, todos devemos fazer recuperação. Quando? A prevenção faz-se antes, o combate faz-se durante e a recuperação faz-se depois. Mas todas as entidades deveriam participar disto. Não há, digamos aqui, grupos ou silos, embora cada um deva atuar de forma especializada, mas devemos participar em tudo. Tem sido muito discutir este diagrama, ou algo parecido com ele, que decorre do relatório da AGIF sobre os encargos no sistema. E chama a atenção para duas coisas. Aqui fala-se de prevenção e combate. Chama a atenção também que há ali uma nota que não tem em conta os encargos dos municípios. Isso, para mim, é uma falha muito grande, porque se não temos em conta o investimento que os municípios fazem, estamos a desfalcar estas contas e a desvirtuá-las completamente. Se quiserem, podemos voltar a este diagrama, que eu questiono muito, digamos, esta partição que há entre prevenção e combate. Onde é que está o planeamento? Onde é que está a recuperação? Enfim, já podemos voltar a isto. Todos sabemos que a evolução dos incêndios no país nos últimos 80 anos foi esta. Vejam que no século passado tínhamos apenas dezenas de ocorrências, algumas dezenas ou centenas de hectares ardidos, e a partir dos anos 60, 80, passamos para os milhares ou dezenas de milhares. Esta evolução é devida a muitos fatores, como eu disse, fatores naturais uns, antrópicos outros. Aqui não podemos esquecer uma estatística que é a das vítimas mortais. Este gráfico mostra o número de vítimas acumuladas a vermelho operacionais e a azul cidadãos comuns. Vejam que, desde a partir de 2017, o número de vítimas entre os cidadãos comuns ultrapassou o dos operacionais. Portanto, estamos perante um problema que não é apenas de árvores, de território queimado, mas é também de pessoas que, por vezes, perdem a vida. Este é o mesmo gráfico que mostrei antes, que do número de ocorrências, onde vemos que a partir de 2006 o número de ocorrências tem vindo a diminuir, de um modo mais, digamos, forte, a partir de 2017.